no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 19 de outubro de 2020.
E vamos ao destaque do dia, ciência contra o coronavírus.
Estudos comandados pelo governo comprovam eficácia de remédio no tratamento precoce contra a Covid-19. Daniele Popov.
Nitazoxanida reduz em 94% a carga viral em células. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Um país de oportunidades.
Presidente Jair Bolsonaro apresenta a empresários estrangeiros possibilidades de investimentos no Brasil.
E afirma que reformas vão facilitar negócios com outros países.
As reformas estruturais que estamos promovendo no Brasil garantem um ambiente de negócios atrativo e seguro. Um cenário sem precedentes aos investidores estrangeiros.
Beneficiários do Bolsa Família começam a receber segunda parcela de R$300 da extensão do auxílio emergencial.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Aumentar as relações comerciais com países parceiros e atrair novos investimentos para o Brasil no pós-pandemia.
Essa foi a mensagem do Brasil hoje em dois encontros internacionais, o Fórum Econômico Brasil e Países Árabes e a Conferência Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.
De forma virtual, o presidente Jair Bolsonaro discursou nos encontros e ressaltou as oportunidades que o país oferece, como as concessões.
Bolsonaro também anunciou acordos recentes com os Estados Unidos.
Por videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro abriu hoje o Fórum Econômico Brasil e Países Árabes. Ele lembrou os laços históricos, culturais e econômicos entre o Brasil e a Liga Árabe. Só no ano passado, o intercâmbio entre as nações superou 11 bilhões de dólares. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, por meio do diálogo, os investimentos devem crescer ainda mais.
Na área de comércio e investimentos, temos estimulado conversas para a prospecção de parcerias com o Brasil. Já tomamos várias medidas que permitirão a retomada do crescimento econômico sustentável do Brasil no pós-pandemia. As reformas estruturais que estamos promovendo no Brasil garantem um ambiente de negócios atrativo e seguro. Um cenário sem precedentes aos investidores estrangeiros.
O embaixador da Palestina e decano da Liga Árabe no Brasil, Ebrahim Al-Zebem, destacou que os representantes do setor produtivo dos países árabes estão otimistas com o fórum.
Depositamos muita confiança e depositamos também esperança no futuro de intercâmbio entre o Brasil e os países árabes.
O presidente também participou nesta segunda-feira da conferência da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, nosso segundo maior parceiro comercial. Só em 2019, foram quase 50 bilhões em negócios. Em seu discurso de abertura, via videoconferência, Bolsonaro convidou investidores para conhecer as oportunidades que o Brasil oferece em concessões e privatizações e anunciou acordos entre os dois países nas áreas de facilitação de comércio, boas práticas regulatórias e anticorrupção.
Esse pacote triplo será capaz de reduzir burocracias e trazer ainda mais crescimento ao nosso comércio bilateral. Na área de defesa, a assinatura do acordo sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação tem nos permitido abrir novas oportunidades de cooperação entre as Forças Armadas e as indústrias de ambos os países. Esse é o primeiro acordo dessa modalidade que os Estados Unidos firmaram com países da América do Sul.
Para o economista José Luiz Pagnussá, eventos como esse são importantes para que o Brasil conheça melhor as necessidades de outros países.
Se a gente conhecer melhor, né, as necessidades de cada país e, claro, né, as características de cada um, certamente nós estaríamos exportando mais, gerando mais emprego internamente, ou seja, é extremamente positivo, né, eventos como esse, porque eles aproximam os países.
Além de autoridades de governo, também participam do Fórum Econômico Brasil e Países Árabes e da Conferência da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, investidores de diversos setores da economia, como agropecuário, infraestrutura e tecnologia. Reportagem Glauco de Queiroz.
E no fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de entrega de espadins aos cadetes da AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras.
Mais de 400 cadetes receberam a réplica reduzida da espada de Duque de Caxias, em Resende, uma cerimônia que acontece há quase 90 anos.
O presidente Jair Bolsonaro, que se formou na mesma academia nos anos 70, reforçou o compromisso dos jovens com o país.
Esse ano, 441 cadetes foram aprovados para estudar na AMAN. No grupo estão 42 mulheres e 14 estrangeiros, de nações amigas do Brasil. Depois de 4 anos de preparação, os cadetes vão se formar em oficiais do Exército. A cadete Ana Gabriele Rondon diz que o espadim representa o início da carreira militar.
É uma realização de um sonho. A gente teve o problema do Covid esse ano. Então, para a gente, o espadim ele foi adiado. E a gente até achou que nem receberia o espadim, que não ia poder ter essa oportunidade. Familiares estão assistindo de longe, mas estão assistindo.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, que se formou na AMAN em 1977, falou sobre a importância da missão dos futuros oficiais do Exército.
Vocês, jovens cadetes, poderão um dia lá na frente se encontrar com o imprevisto. E todos vocês sabem, porque aqui ensinaram a mim e ensinarão a vocês. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós estamos aqui para decidir. Decidir por 210 milhões de brasileiros. Decidir para que, acima de tudo, a sua liberdade seja preservada a qualquer preço, mesmo com o sacrifício da própria vida.
A AMAN foi criada com o nome original de Academia Real Militar, quando a corte portuguesa se transferiu para o Brasil no século XIX. De Resende, no Rio de Janeiro, Maurício de Almeida.
Começou hoje e vai até sexta-feira a semana BNDES Verde.
Um evento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para debater as melhores formas de impulsionar investimentos em iniciativas que não degradem o meio ambiente.
No primeiro dia de discussões, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, destacou a importância de um país como o Brasil discutir mercado financeiro e defesa ambiental.
A gente se destaca como um dos países emergentes com maior capilaridade e profundidade de produtos financeiros do mundo. E, por outro lado, a gente tem, talvez, o maior ativo ambiental do mundo e que, por isso, está chamando tanta atenção, por isso que desperta tanto interesse.
A presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Clarissa Lins, destaca que é preciso deixar para trás o falso dilema sobre escolher entre crescer economicamente ou proteger o meio ambiente.
A sociedade hoje não vê outra forma de crescimento que não seja preservando os nossos ativos ambientais e sabendo mitigar os impactos que as nossas atividades mais emissoras ou mais impactantes tenham sobre ele.
Rogério Studart é membro de uma organização de pesquisa global que reúne mais de 60 países em pesquisas sobre o crescimento econômico, humano e ambiental. Ele aponta que investir na economia verde é uma necessidade também do ponto de vista financeiro.
Você produzir hoje produtos que têm pegada de carbono elevados estão sendo excluídos pelo mercado internacional. Isso é uma tendência natural na medida que as pessoas entendem o risco climático, as consequências.
A semana BNDES Verde vai até sexta-feira, dia 23 de outubro, com debates diários transmitidos pelo canal do Banco no YouTube. Nesta terça-feira, o debate é sobre como aderir a melhores práticas ambientais, sociais e de governança e como trabalhar com financiamento climático. Reportagem Márcia Fernandes.
Crianças e adolescentes protegidos de doenças.
Dia D de mobilização para colocar carteira de vacinação em dia, teve gotinha contra pólio e outras vacinas.
E você ainda pode levar seus filhos. A campanha vai até o fim do mês. Os detalhes daqui a pouquinho.
1.600.000 brasileiros receberam hoje a segunda parcela da extensão do auxílio emergencial, no valor de R$ 300.
O pagamento foi para os beneficiários do Bolsa Família, que tem o número de identificação social UNIS, terminado em 1.
As mães que criam os filhos sozinhas recebem R$ 600.
No total, foram repassados hoje mais de 420 milhões de reais.
O governo vai facilitar a entrada de milho e soja produzidos lá fora.
Os impostos de importação desses produtos serão zerados até o ano que vem.
O objetivo é equilibrar o mercado interno, assim como foi feito com o arroz, já que o consumo dos grãos aumentou com a pandemia de coronavírus.
E segundo o Ministério da Agricultura, não existe risco de desabastecimento.
O objetivo da isenção temporária das tarifas é conter a alta de preços no setor de alimentos. No caso da soja, o imposto sobre importação fica zerado até 15 de janeiro de 2021 e inclui o grão, farelo e o óleo de soja. Já em relação ao milho, as importações brasileiras sem pagamento de imposto irão até 31 de março do próximo ano. De acordo com o diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, não há risco de desabastecimento de milho e soja, mas, segundo ele, facilitar a entrada desses produtos no país ajuda a conter os preços e a equilibrar o mercado interno.
O objetivo dessas medidas é abrir um novo mercado para a importação de produtos, melhorando o perfil de abastecimento. Nós estamos saindo de uma safra recorde, mas o aumento do consumo provocado em parte pela pandemia e pelo auxílio que o governo concedeu, gerando um crescimento na demanda, criou esse cenário de ajuste muito forte entre oferta e demanda. Nós temos um cenário de abastecimento tranquilo, sem problemas de falta de produto, mas com preços altos em função de todo esse cenário que nós vivemos nesse período.
Com a alta na exportação de proteína animal do Brasil para outros países, aumentou o consumo interno do milho, usado na alimentação dos animais. A soja também registrou aumento nas vendas externas, por conta da valorização do dólar. Para Cesário Ramalho, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a medida do governo pode dar um reforço ao estoque do país.
Nós devemos ter uma passagem, um estoque de passagem na ordem de 9 milhões de toneladas, aí quase 2 meses. Então, se você tiver um pouco de reforço no estoque, agora uma importação dos Estados Unidos, vamos dizer, eu acho que é absolutamente tranquilo.
As medidas temporárias foram aprovadas pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, a Camex. No começo de setembro, o governo já havia adotado medida similar em relação ao arroz, zerando o imposto de importação até o fim deste ano. Reportagem Gabriela Noronha.
Uma das apostas do governo no combate à Covid-19 é o investimento em pesquisas.
E uma delas revelou que um medicamento vendido em farmácias é eficaz no tratamento precoce da Covid-19.
É a nitazoxanida, comercializado como Azox ou Anita.
E para saber mais sobre esta descoberta, a gente conversa ao vivo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Boa noite, ministro.
Boa noite. Um dia muito importante, um prazer de anunciar esses resultados dos testes clínicos, né, feito de forma científica, logicamente, nós temos todos os dados científicos e hoje a gente fez a apresentação qualitativa disso, né, e posteriormente tem todos os números por trás.
Ministro, explica para a gente como a nitazoxanida atua no combate à Covid-19.
A nitazoxanida ela começou a ser testada em fevereiro, né, junto com outras 2.000 drogas, inicialmente com inteligência artificial, modelamento matemático, computação gráfica no nosso Laboratório Nacional de Biociências. E desses daí, 5 deles demonstraram capacidade de inibir o vírus, pelo menos de forma simulada. E aí foram testados in vitro, né, com células humanas. E desses 5, a nitazoxanida demonstrou 94% de redução da inibição do vírus. Mas significado em célula não é a mesma coisa que um corpo, por isso a gente precisava fazer os testes clínicos de forma científica, com protocolo científico aprovado pelo CONEP e tudo mais. Então foram feitos os testes clínicos com 500 pacientes e os testes demonstraram que realmente esse medicamento ele reduz a carga viral. Esse era o objetivo do teste, reduz a carga viral. Para pacientes admitidos de forma precoce, ou seja, assim que foram detectados, né, com Covid, começa o tratamento e durante 5 dias nós medimos a carga viral antes e no final, né, isso feito um teste duplo cego, randomizado, significa que nem o paciente, nem o médico, nem o pesquisador, na verdade, sabia exatamente o que tinha sido tomado, ou placebo ou a nitazoxanida, de forma que depois, na análise dos pesquisadores, com todos os dados já, né, comprovou-se que sim, ele é efetivo para isso.
Agora, ministro, a partir desse resultado, o remédio passa a fazer parte do protocolo de tratamento da Covid-19?
Então, a nossa função, em parceria com o Ministério da Saúde, né, lembrar que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações é como uma ferramenta dos outros ministérios, nós trabalhamos, a tecnologia está em todo lugar, então nós trabalhamos em parceria, de forma que a parte do desenvolvimento científico, até o desenvolvimento, até a demonstração científica da eficácia do remédio, foi feita no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e agora, vamos dizer assim, a gente passa o bastão para o Ministério da Saúde para a aplicação do medicamento com a população, né? Quais seriam os protocolos e etc., fica com o Ministério da Saúde.
E, ministro, entre vários estudos, várias pesquisas, como é que se chegou a nitazoxanida, que é já um remédio bastante conhecido aqui no Brasil, né?
Ele é um remédio conhecido, já havia certa desconfiança, ele trata de rotavírus e outras coisas, mas ele foi incluído nesse grupo, né, de 2 mil medicamentos para os testes iniciais desde fevereiro, né? Então ele passou primeiro pela parte de inteligência artificial, com a primeira peneira, vamos dizer assim, depois ele passou na segunda fase nos testes in vitro, com células humanas infectadas, né? E a partir daí, então, ele entrou nos testes clínicos, que é a fase final. Dicas de passagem, gostaria de parabenizar todos que participaram disso. Foi um trabalho muito bem feito, com rigor científico e feito de forma em tempo recorde. Isso é importante citar, pela urgência das mortes acontecendo no país, e nós escolhemos apresentar os resultados, vamos dizer assim, qualitativos, que é o que interessa de forma geral para a população, antes de apresentar os números, né? Porque os números ainda vão ser publicados em uma publicação científica, então a gente achou, vamos apresentar agora, que um dia que a gente espera são 700 pessoas que morrem.
Agora, ministro, logo no início da pandemia, o Ministério formou a Rede Vírus. Isso. Como é que foi esse trabalho para que os cientistas passassem a buscar por um tratamento para a Covid-19?
Olha, a Rede Vírus, MCTI, foi uma criação muito importante da Secretaria de Pesquisa do Ministério. O Dr. Marcelo Morales é o secretário de pesquisa, e junto com a Cristiane, que é a secretária de articulação, foi feita essa montagem dessa equipe, uma equipe de pesquisadores, cientistas, especialistas da área, e eles nos deram as diretrizes de onde investir no combate ao Covid na área de ciências. Eles nos deram 5 prioridades. Primeiro, a busca de um remédio de reposição, e agora vem a primeira resposta. Segundo, a busca de testes diagnósticos desenvolvidos no país em quantidade. Nós já temos reagentes nacionais agora, inclusive testes diagnósticos com inteligência artificial, sem reagentes. Terceiro, busca de vacinas. Nós temos já investimento em 15 tipos de vacinas diferentes com desenvolvimento nacional, com todo o sequenciamento do vírus, etc., feito no país. Quarto, a busca do conhecimento do vírus e da doença, né? Da patogênese da doença. Então, isso também tem sido feito com sequenciamento. Nós temos agora 13 laboratórios fazendo testes no país inteiro. Nós temos sequenciamento do vírus e também nós investimos bastante para o conhecimento da doença, que ainda não é conhecida completamente. Então, a gente precisa conhecer isso aí. Os resultados, sequelas, por exemplo. Existe reincidência, não existe. Não. Tudo isso tem sido analisado, inclusive a parte psicológica, que é importante também as ciências sociais nessa parte. E também a quinta prioridade é a parte de infraestrutura, né, para preparar o país para as próximas pandemias, porque vão acontecer outras e a gente precisa estar preparado para isso. Então nós aumentamos o nosso número de laboratórios para testes no país todo, aumentamos os laboratórios de nível de biossegurança 2 para 3, 14 deles no país. E agora nós estamos no projeto já para construção, conseguindo os recursos para um nível de laboratório de biossegurança 4, que vai ser o único da América Latina, vai ser aqui no Brasil.
Agora mesmo, uma curiosidade, os cientistas eles estavam buscando remédios que já existiam nas farmácias, né? Os chamados remédios de reposição. Isso foi fundamental para acelerar o processo, para que fosse mais rápido esse resultado?
Sem dúvida. Eu lembro que no começo, né, com a Rede Vírus, eu falei, por que a gente não desenvolve um remédio novo? O desenvolvimento de um remédio novo é uma coisa que demora, às vezes, 10 anos de pesquisa. Lembrar que tem que fazer os testes clínicos, são muito mais muito mais extensos, né? Porque você tem que conhecer o efeito daquela droga nova no corpo das pessoas com muito mais detalhe. Então isso demora, igual vacina. Vacina também demora mais, justamente por causa desse conhecimento a mais que tem que ter do efeito do remédio no corpo e efeitos colaterais. E usar uma droga já existente, grande parte desses testes já foram feitos. A única coisa é verificar se essa droga funciona também para essa nova aplicação, né? No caso, o coronavírus.
Então, nós conversamos com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, ministro Marcos Pontes. Obrigado pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Obrigado por divulgar essa notícia que eu acredito que seja uma das mais importantes do ano no Brasil e fora do Brasil também, que a publicação científica vai atingir umas diversos países, né, e vai ser bom para salvar vidas. No final das contas, essa que é a ideia.
Muito obrigada, ministro Marcos Pontes. E como estamos aqui conversando com o ministro, foram apresentados agora há pouco os resultados desse estudo que avaliou a eficácia do medicamento nitazoxanida no tratamento da Covid-19.
A repórter Daniele Popov acompanhou a apresentação e conversa com a gente ao vivo.
Boa noite, Daniele. Qual é o principal resultado desse estudo?
Boa noite, Alessandra, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Segundo os pesquisadores, a nitazoxanida é capaz de reduzir a carga viral de pessoas infectadas pelo coronavírus. Esse é o principal resultado do estudo clínico realizado por um laboratório ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
Daniele, detalha pra gente como é que foi desenvolvido esse estudo.
Bem, Nazi, primeiro foram realizados testes em laboratório. Nessa fase, a principal preocupação era saber se o remédio era capaz de combater o vírus sem causar efeitos colaterais. Na etapa seguinte, se apresentaram 1.575 voluntários e 500 participaram do estudo, segundo a coordenadora do estudo, Patrícia Rufo. Eles estavam infectados pela Covid-19, com até 3 dias de sintomas, como febre, tosse seca e fadiga. Patrícia Rufo, que é do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, destacou que ficou comprovado cientificamente que o medicamento nitazoxanida é capaz de reduzir a carga viral. Ou seja, quem estiver infectado e usar o vermífugo reduz o contágio a outras pessoas. Ela falou sobre as vantagens do medicamento.
A nitazoxanida é uma medicação que tem baixo custo e ampla distribuição no território nacional, podendo ser utilizada por via oral, não necessitando de internação hospitalar. Na dose utilizada, não apresenta reações adversas graves. A redução da carga viral implica em menor gravidade e menor transmissibilidade do vírus.
O presidente Jair Bolsonaro reforçou que das pessoas que usaram o medicamento, nenhuma foi hospitalizada.
O Marcos levou avante essa proposta. Através das observações, através de pessoas que concretamente usaram esse medicamento, foi constatado na ponta da linha que a carga viral diminuía. E conversei com ele também, ele me disse que dessas pessoas que usaram esse medicamento, nenhuma sequer foi hospitalizada.
Bem, com o resultado positivo dessa pesquisa, a atuação do governo de agora em diante por meio do Ministério da Saúde será no tratamento precoce da doença com a nitazoxanida. Nazi, Alessandra.
Obrigada, Daniele Popov, pelas informações ao vivo.
No último sábado, 40 mil postos de vacinação ficaram abertos para imunizar crianças e adolescentes em todo o país.
Foi o dia D de multivacinação para colocar em dia as carteirinhas de vacinação.
O médico Lucas Castelúcio sabe bem a importância da vacinação para prevenir doenças e garantir a saúde. Por isso, no último sábado, levou a filha, a pequena Heloísa, de 2 aninhos, para vacinar e defende a importância da imunização.
A gente sempre mantém o cartão de vacina atualizado, que é super importante para a prevenção de doenças.
O sábado foi marcado pelo dia D de mobilização nacional para a vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo da campanha é atualizar a carteira de vacinação e garantir que as crianças de 1 a 5 anos recebam as gotinhas contra a poliomielite. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% das crianças nessa idade. 9 milhões de doses foram distribuídas aos estados. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, explica que a doença já foi erradicada no país e que manter essa condição é fundamental.
Já faz muitos anos que não temos casos no Brasil e para mantermos essa doença sem circulação no país é preciso fundamentalmente que as pessoas se vacinem, porque ela é uma doença imunoprevenível. Levem seus filhos aos postos de vacinação. vacinar é amar. Vacinar é um ato de amor, é um ato de cuidado da saúde do seu filho.
Além da imunização contra a poliomielite, estão sendo aplicadas vacinas contra o sarampo, rubéola, febre amarela, caxumba e hepatite A e B. A campanha de multivacinação e também de vacinação contra a poliomielite segue até o fim do mês. Para prevenir a Covid-19, os postos de saúde estão seguindo as recomendações de segurança. Reportagem, Márcia Fernandes.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.650.030 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.235.344.
153.905 pessoas morreram de Covid-19.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal confirma a liberdade dos estados, Distrito Federal e municípios para adotar medidas contra a pandemia.
STJ promove segunda edição de seminário que discute trajetórias e desafios das mulheres no judiciário.
Juízes de todo o país vão discutir desafios para enfrentar violência de gênero durante a pandemia.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal referendo a decisão que garante a estados, Distrito Federal e municípios liberdade na adoção de medidas contra a pandemia.
A decisão foi em plenário virtual. Fábio Ruas.
Entre as medidas previstas na liminar, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes em abril, estão a adoção ou a manutenção de medidas sobre circulação de pessoas, funcionamento de escolas, comércio, atividades culturais e outras ações para redução do número de infectados e de mortes. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, as medidas dos estados e municípios não inviabilizam, no entanto, a competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário.
O Superior Tribunal de Justiça vai realizar nesta terça-feira, 20 de outubro, a segunda edição do seminário Trajetórias e Desafios das Mulheres no Judiciário.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, vai participar da abertura do evento, quando fará o relançamento do programa Equilibra STJ. Fátima Uchoa.
O Equilibra STJ foi instituído em março de 2019 e, entre os objetivos, o programa busca assegurar o equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres nas unidades do tribunal. Para o ministro Humberto Martins, o protagonismo das mulheres e as conquistas delas ao longo da história contribuem para construir instituições mais sólidas. Ainda nesse sentido, o STJ vai aderir ao movimento He for She, ou na tradução livre, Eles por Elas, que foi criado pela ONU Mulheres como um esforço global para incentivar homens a removerem barreiras sociais e culturais de gênero. O seminário será transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube a partir das 15h. Inscrições pelo site educa.infam.jus.br.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, participou há pouco da abertura do 12º FUNAVID, Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
No evento, que será online, magistrados e especialistas em direitos humanos e violência de gênero vão debater os desafios para o enfrentamento da Covid-19 e da violência contra a mulher.
Na abertura, foi apresentado o projeto InspiraCine, idealizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com apoio do CNJ e da ONU Mulheres.
A primeira produção do projeto é a série cinematográfica Annelies, criada para ser utilizada na prevenção à violência contra a mulher em grupos de crianças, jovens e adultos.
Ministério Público Federal fecha acordo para o ressarcimento de cerca de R$1 milhão aos cofres públicos.
A negociação foi na ação civil pública por ato de improbidade contra ex-prefeita do município de Pedro do Rosário, no Maranhão. Marissa Omena.
A ação tramita na justiça há mais de 14 anos. A ex-prefeita Maria do Rosário Serrão Martins foi condenada por irregularidades na aplicação de recursos do do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, mas entrou com recurso. Com o acordo, a ex-prefeita retira o recurso e paga cerca de 1 milhão aos cofres públicos.
Justiça de Minas Gerais concede rescisão indireta por abuso do empregador que tentou impor novas regras contratuais à empregada durante a pandemia.
O patrão, dono de uma autoescola, queria que ela voltasse ao trabalho com jornada maior, recebendo apenas o auxílio emergencial após a suspensão do contrato. Daiane Garcês.
No processo, a funcionária apresentou conversas de aplicativo de celular para comprovar a proposta feita pelo empregador. O juiz que analisou o caso explicou que a lei sobre o pagamento de auxílio emergencial estabelece que o benefício é devido nos casos expressos de redução proporcional da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Infraestrutura aprova indicações para a ANAC, ANP e Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Casa aprova indicados para a Anvisa. A agência vai analisar segurança de vacinas contra o coronavírus. Voto em separado de Alessandro Vieira questiona currículo e reputação de Cássio Nunes, indicado para o STF. Boa noite. A Comissão de Infraestrutura aprovou hoje indicações para agências reguladoras. Para a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, foram 5 indicações. Os nomes seguem para a votação no plenário do Senado. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Durante o esforço concentrado para sabatinas e votações de integrantes de agências reguladoras, a Comissão de Infraestrutura aprovou 5 nomes para a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Rogério Benevides Carvalho, um dos 5 indicados, afirmou que o objetivo é dobrar o número de passageiros nos próximos anos.
2 anos para frente, nós temos que incentivar a aviação regional e temos que transformar o transporte aéreo num setor de 200 milhões de passageiros embarcados e desembarcados, no mínimo de 300 a 400 milhões de passageiros embarcados e desembarcados.
O presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, ressaltou a importância do papel das agências reguladoras no momento pós-pandemia.
E para isso você precisa ter um ambiente regulatório com segurança jurídica, com segurança regulatória, com previsibilidade.
A Comissão de Infraestrutura também aprovou indicações para a Agência Nacional do Petróleo, para a Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários.
A Comissão de Infraestrutura também aprovou nomes de indicados para a primeira composição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A nova instituição foi criada a partir da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Dos 5 primeiros indicados para a NPD, 3 são militares. Os nomes serão agora analisados pelo Plenário do Senado. O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, pediu hoje o desligamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, colegiado que recebeu na sexta-feira representação contra ele, encaminhada pelos partidos Cidadania e Rede Sustentabilidade. Rodrigues era um dos 15 senadores titulares do Conselho, que ainda conta com 15 suplentes. O senador foi alvo da Operação Desvide-19, realizada pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. O senador também pediu dispensa da comissão mista que acompanha as ações do governo contra a Covid-19. Rodrigues era membro suplente da comissão. O Senado poderá criar a Comenda Santa Dulce dos Pobres para homenagear pessoas ou empresas que têm atuação social relevante em saúde. É o que prevê um projeto do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Nascida em Salvador, Bahia, em 26 de maio de 1914, Maria Rita Souza Brito Lopes Pontes, desde a adolescência, já atuava em comunidades carentes. Foi ordenada freira aos 20 anos e adotou o nome Irmã Dulce Lopes Pontes, em homenagem à mãe. Ela teve destaque nacional pela sua atuação assistencial na capital baiana desde os anos 1930. A irmã Dulce morreu em 1992. Em 2011, foi beatificada como a Bem-aventurada Dulce dos Pobres. E em 13 de outubro de 2019, foi canonizada como Santa Dulce dos Pobres. O senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense, disse que a comenda vai premiar as instituições que mantêm viva a missão de irmã Dulce.
É uma justa e merecida homenagem que vai além, que vai levar um reconhecimento essas entidades assistenciais brasileiras que fazem um grande trabalho para a nação e que é a marca do nosso país, a solidariedade e a fraternidade.
Serão premiadas 3 pessoas ou empresas que prestarem serviços sociais relevantes na área de saúde.
Ai, já tô sem saber o que fazer no ano que vem. Preciso conseguir uma vaga na creche para a Gabi.
Mas você sabia, Fernanda, que é o prefeito quem vai cuidar disso? Ele é responsável pelas creches, pelas escolas, por ter mais vagas nas UBSs e até pelo lixo.
É, esse negócio de voto é mesmo coisa séria. Não dá para vacilar.
Eleições 2020. A escolha é sua. Uma campanha Rádio Senado.
Está chegando a data das eleições municipais brasileiras de 2020. É no próximo dia 15 de novembro. A votação é para preencher os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. E você, já escolheu seus candidatos? A repórter Raquel Teixeira traz mais informações sobre o assunto.
148 milhões de eleitores que moram nos 5.568 municípios brasileiros participam do primeiro turno das eleições de 2020, marcado para este 15 de novembro. São 19.188 candidatos para ocupar as cadeiras de prefeito e mais de 516 mil concorrentes para preencher as vagas de vereador. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, fez pronunciamento em rede nacional sobre a importância das eleições desse ano.
O Brasil é a quarta maior democracia do mundo. Na democracia, somos todos livres e iguais. Ou pelo menos devemos lutar para que seja assim. Não abra mão da sua chance de fazer diferença.
Por causa da pandemia do coronavírus, nas sessões eleitorais é obrigatório o uso de máscaras e o tribunal recomenda o distanciamento de 1 metro entre as pessoas, além da higienização das mãos com o álcool gel oferecido pelos mesários antes e depois de utilizar a urna eletrônica. O horário de funcionamento dos 95 mil locais de votação é das 7 às 17 horas.
O senador Alessandro Vieira apresentou um voto em separado contra a indicação do desembargador Cássio Nunes para assumir uma vaga no STF. Para Alessandro, há problemas de currículo e reputação do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. A reportagem é de Marcela Cunha.
O voto em separado do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, aponta para falhas no currículo de Cássio Nunes, como a suspeita de cursos não realizados e plágio na dissertação de mestrado. Sobre a reputação do indicado, Alessandro questiona a proximidade com políticos, condenando o que chamou de confraternização efusiva com investigados poderosos e seus representantes.
Os problemas que ele apresenta no seu currículo especialmente as acusações de plágio muito fortes e o seu relacionamento reiterado com figuras que são investigadas perante a própria Corte Constitucional exige essa rejeição.
Alessandro pontuou ainda as 25 representações contra o desembargador no Conselho Nacional de Justiça por demora nas decisões. O relator da indicação, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, reforçou que Cássio nunca teve nenhuma decisão questionada. Ele minimizou a polêmica sobre o currículo, onde teria havido um erro de tradução na palavra pós-graduação, do espanhol para o português, e não a intenção deliberada de forjar uma especialização.
Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais analisaram hoje as indicações de 4 nomes para a diretoria da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os indicados vão compor a gestão da agência responsável também pela análise e autorização de vacinas contra o coronavírus. O repórter Roberto Fragoso tem mais detalhes.
Antônio Barra Torres, que é presidente substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde o ano passado, foi indicado para ocupar o cargo de forma permanente. Como interino, ele já vem conduzindo a Anvisa durante toda a pandemia do coronavírus e disse que o maior desafio nos próximos meses para o órgão regulador será avaliar a segurança e eficácia das vacinas contra a Covid-19. O senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, questionou em que pé estão os pedidos de registro das vacinas.
A vacina do Covid, vocês estão preparados para liberar rapidamente? Já tem estudo, já adiantou, que é questão de vida. Certo. Tem algum laboratório já pediu alguma liberação da vacina da Covid?
Antônio Torres respondeu que não há nenhum pedido de registro de vacina até o momento, apenas protocolos de teste, e que a agência vem agindo nos menores prazos possíveis sem abrir mão da segurança.
Nós estamos diante de um novo vírus, desenvolver respostas vacinais nesse contexto, tudo que existe no mundo de rapidez está sendo implementado, tanto no Brasil quanto fora dele. Tanto é que desenvolvimentos que levam 10 a 15 anos estão sendo feitos em meses. Esta agência dará a resposta no melhor tempo, o menor possível.
Também foram sabatinados pela CAES para a diretoria da Anvisa o advogado Alex Machado Campos, a médica Cristiane Rose Gomes e a farmacêutica Meiruze Souza Freitas.
E a Comissão do Meio Ambiente também analisa nesta noite a indicação de Vitor Sabac para a diretoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Entre as atribuições da ANA estão o monitoramento para a prevenção de secas e inundações, além da fiscalização de barragens. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar MP que facilita empréstimos a empresas na pandemia.
Maia nega a possibilidade de prorrogar estado de calamidade pública.
Debatedores dizem que produção de bioinsumos ainda enfrenta gargalos.
Boa noite. Em reunião virtual promovida pela Frente Parlamentar Ambientalista, os especialistas disseram aos deputados que a produção de bioinsumos cresce no Brasil, mas ainda enfrenta gargalos. Saiba mais sobre essa alternativa sustentável aos agrotóxicos na reportagem de José Carlos Oliveira.
Os bioinsumos são uma variada gama de organismos vivos que, devidamente manipulados, combatem os vetores de doenças. Na agricultura, aparecem como alternativa sustentável aos agrotóxicos químicos e vem registrando rápida expansão no Brasil. A Frente Parlamentar Ambientalista reuniu vários especialistas sobre o tema para medir o tamanho desse crescimento, identificar alguns dos entraves do setor e permitir o uso dessa tecnologia em larga escala. Integrante do Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos, ligado ao Ministério da Agricultura, Alessandro Cruvinel resumiu a evolução do setor no Brasil e no mundo.
Analisando só controle biológico, em 2020 tem uma estimativa que houve uma movimentação de 5 bilhões de dólares no mercado global. Tem uma estimativa que isso pode chegar a 10 bilhões de dólares em 2025. No Brasil, isso está ainda mais relevante. Tem dados que apontam que ele chegou a 55% de crescimento em 2018-19 e 28% em 19-20. Mas a participação de bioinsumos no total de defensivos sai de 1,5% em 2017 e passa para 2,6%.
O Conselho Estratégico e o próprio Programa Nacional de Bioinsumos foram criados em maio por meio de decreto do governo federal a fim de ampliar e fortalecer o controle biológico de pragas. O Ministério da Agricultura prevê aumento na base de agricultores que utilizam bioinsumos. Segundo Cruvinel, uma pesquisa aponta que 90% dos produtores que já empregaram a técnica pretendem mantê-la. Mas para isso, é preciso superar alguns gargalos. Especialista no tema há mais de 30 anos, a pesquisadora de recursos genéticos e biotecnologia da Embrapa, Rose Monerá, defende a imediata simplificação do registro de novos bioinsumos nos três órgãos responsáveis por esse processo: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura e IBAMA.
Quando a empresa ela vai registrar o seu produto, ela primeiramente deve ter uma autorização de funcionamento, que varia de estado por estado. Muitas delas, depois de estarem prontas, levam mais de um ano para ter essa autorização de funcionamento. Depois que a empresa está autorizada para funcionar, mais ou menos 2 anos para ter o registro, e ele tem um custo bastante elevado.
Segundo Monerá, a Embrapa conta com mais de 20 mil cepas de bactérias, fungos e vírus para controle biológico. O órgão também elaborou protocolos e cursos de capacitação com foco no rigor de utilização dos bioinsumos, a fim de não desequilibrar os biomas nem permitir a manipulação de micro-organismos perigosos por parte do agricultor. Atualmente, o país conta com cerca de 300 bioinsumos registrados. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, apontou outros dois gargalos a serem superados: orçamento e legislação adequados.
A ideia é ampliar esse debate e entender até que ponto a Câmara dos Deputados também pode ajudar num marco regulatório para esse setor, para que a gente possa tornar acessível para todos, investindo em tecnologia, que a gente assegure um orçamento para os centros de pesquisas como a Embrapa e se a gente possa fazer essa transição do mundo dos químicos para um mundo mais biológico, aproveitando a biodiversidade que a gente tem no planeta.
Já está pronta para a votação no plenário da Câmara a proposta que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, inclusive com vários incentivos aos bioinsumos. O texto, no entanto, sofre oposição da bancada do agronegócio. O Ministério da Agricultura abriu consulta pública sobre o marco regulatório do Programa Nacional de Bioinsumos, com focos sobretudo em inovação tecnológica e simplificação de registro de novos produtos. Em atuação desde o início do ano, a CropLife Brasil reúne empresários e especialistas das áreas de biotecnologia, defensivos químicos, produtos biológicos e germoplasma, que lida com mudas e sementes. Presidente da CropLife, Christian Lobauer, informou que 26 das 42 empresas associadas produzem bioinsumos, o que tende a ser uma nova fronteira para o setor. Já o presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, Rogério Vian, garantiu que é viável o uso em grande escala do controle biológico de pragas agrícolas.
É o que a gente tem que pensar. Ele vai ter um meio ambiente melhor, vai ter um alimento melhor, o colaborador dele mais satisfeito trabalhando com um produto biológico, uma tecnologia perfeitamente viável, desde o micro do cara que planta meio hectare, 0,1 hectare, é o cara que planta 100 mil hectares.
Vian era produtor rural convencional, mas desde 2005 migrou para a produção orgânica. Hoje ele produz soja orgânica em grande escala na zona de amortecimento entre o Parque Nacional das Emas e o Rio Araguaia, em Goiás. O uso de técnicas sustentáveis, como os bioinsumos, já permitiu inclusive a identificação de 8 onças na região, hoje monitoradas por GPS. Segundo Rogério Vian, o Grupo Associado de Agricultura Sustentável conta com 6 mil agricultores em todo o país. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite e o setor emprega quase 20 milhões de pessoas no país. Mas a pandemia gerou impactos negativos, provocando a queda nos preços e dificuldades para os produtores.
Para discutir medidas de enfrentamento à crise, Aline Sleutis, do PSL do Paraná, promoveu uma audiência virtual do Fórum Nacional de Incentivo da Cadeia Leiteira com produtores da agricultura familiar.
A parlamentar ressalta que o setor já vinha enfrentando dificuldades financeiras, que foram agravadas com a pandemia. Por isso, Aline Sleutis pede apoio do governo federal para discutir um plano de desenvolvimento da cadeia leiteira no Brasil.
É um produto que hoje ele gera estabilidade e gera também a fixação do homem do campo. Nós precisamos dar um pouquinho mais de estabilidade, de tranquilidade ao produtor de leite, para que a gente possa efetivamente discutir um plano de desenvolvimento do leite no Brasil. Muitas pautas dos produtores foram colocadas em relação à dificuldade de linhas de crédito, às altas taxas, eles não têm, às vezes, a condição de atender todos os critérios exigidos pelas agências bancárias. Então, nós dependemos agora dos ministérios tentar resolver efetivamente, ou pelo menos amenizar, as dificuldades do produtor de leite.
Saúde.
A Câmara e o Senado aprovaram e o presidente Bolsonaro já sancionou a medida provisória que autoriza o Ministério da Saúde a prorrogar os contratos de trabalho de quase 3.600 trabalhadores temporários que atuam em 6 hospitais federais no estado do Rio de Janeiro.
Relator da medida provisória quando tramitou na Câmara, Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP, explica que os contratos firmados a partir de 2018 foram prorrogados até 31 de dezembro deste ano.
Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior defende uma solução definitiva para os hospitais federais no Rio de Janeiro, mas ele ressalta que nesse momento de pandemia, o importante é que as unidades de saúde continuem prestando atendimento à população.
O Ministério da Saúde está fazendo a previsão até de ampliação dessas 3.592 para 4.100 vagas, vai ampliar o número de contratações, porque tem cerca de 700 leitos fechados, então precisa de mais contratação, mas precisa de um estudo de dimensionamento, de utilização correta desses hospitais. É um processo que a gente já critica há bastante tempo, mas nesse momento a gente tem ali que ajudar a que eles não parem, mas eles precisam de uma solução definitiva. Precisa ser olhado isso no conjunto harmônico da assistência à saúde no estado do Rio de Janeiro e poder trazer profissionais de qualidade que possam se efetivar no trabalho.
Cultura.
Projeto Disque Avinato do PP do Paraná prevê isenção do pagamento de direitos autorais de músicas para as rádios comunitárias durante a pandemia.
O parlamentar argumenta que as rádios comunitárias foram muito afetadas financeiramente desde o início da pandemia de Covid-19. Schiavinato ressalta que elas prestam relevantes serviços e fazem transmissões restritas às localidades em que atuam. Por isso, ele defende o benefício.
E a gente acredita que um projeto como esse, muito simples, dando uma oportunidade e uma condição, somente nesse momento de pandemia que vive o nosso país, dando essa oportunidade para que as despesas correntes das emissoras comunitárias tenham o abatimento durante esse período. Você não imagina o alcance e importância que se tem uma rádio comunitária pelo teu trabalho que oferece à nossa sociedade, à sociedade local. E isso, durante essa pandemia, tem ajudado muito em todos os informativos voltados à saúde que essas emissoras estão fazendo no combate ao coronavírus.
Política.
Parlamentares do Mercosul cobraram ações do governo brasileiro para diminuir a violência política. No foco do debate, a preocupação com as eleições municipais e apoio à deputada brasileira que sofre ameaças por sua atuação. A reportagem é de Carla Alessandra.
A Comissão de Direitos Humanos do Parlaçul aprovou declaração de apoio à deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, que está sofrendo ameaças de morte por causa da sua atuação parlamentar. A declaração de apoio do Parlaçul foi resultado da preocupação com a segurança da deputada, que foi oficialmente notificada de 6 relatos de planos para seu assassinato. A nota do Parlamento do Mercosul também repudia a violência política, da qual as maiores vítimas são as mulheres, representando 76% dos casos. Segundo a deputada Talíria Petroni, é preciso chamar a atenção das autoridades internacionais para a falta de segurança no mandato, porque as ameaças representam o fim da liberdade também na vida privada.
A violência política e violência eleitoral no Brasil são assustadoras, né? A gente teve um estudo agora da Terra de Direitos em conjunto com a Justiça Global que mostra a escalada vertiginosa da violência política no Brasil. E é inadmissível que a gente tenha tido isso que foi denunciado, né? Chegou a público ao menos 14 pessoas políticas executadas no ano de 2019, 13 tentativas de assassinato. Isso é muito grave.
Talíria Petroni lembrou que as maiores vítimas da violência política são as mulheres negras e indígenas, que defendem os direitos das minorias historicamente esquecidas no Brasil. A deputada defendeu a adoção de campanhas com engajamento do Ministério Público para reverter a violência cada vez maior, que evidencia a fragilidade da democracia brasileira. A moção foi iniciativa da deputada Samia Bonfim, líder do PSOL na Câmara, que representou a delegação brasileira na reunião, juntamente com o senador Humberto Costa, do PT do Ceará. Os parlamentares do Mercosul também cobraram do governo brasileiro medidas efetivas para garantir a segurança de todas as candidatas nas eleições deste ano, especialmente as mulheres negras. No mesmo documento, o Parlaçul cobra do governo brasileiro ações para a resolução do crime político que tirou a vida da vereadora Marielle Franco em 14 de março de 2018. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Justiça.
Aguarda análise do Senado o projeto já aprovado na Câmara que altera o Código Penal para duplicar as penas para quem comete crimes contra a administração pública durante o estado de calamidade.
Relatora da proposta na Câmara, Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais, alerta que o controle dos gastos foi flexibilizado durante o período de pandemia, o que pode levar ao desvio ou à má utilização dos recursos públicos.
Gleice Elias incluiu no texto aprovado uma emenda que dobra a pena para crimes de estelionato e falsidade ideológica para punir quem frauda o recebimento de benefícios pagos pelo governo como auxílio emergencial.
Porque a gente também teve noticiário
vivenciado por todo o país, em vários estados, a questão de pessoas físicas, infelizmente, recebendo o benefício do auxílio emergencial sem estar no rol das pessoas que poderiam receber. Então, o objetivo de eu ter aceito foi punir com mais rigor quem aplica golpes envolvendo auxílio financeiro custeado pela União, pelo Estado e pelos municípios em virtude do estado de calamidade pública.
Votação.
A pauta da Câmara desta semana inclui a medida provisória que dá crédito presumido para estimular bancos a emprestarem dinheiro a micro, pequenas e médias empresas que tiveram receita bruta de até 300 milhões de reais em 2019.
Mas os partidos de oposição prometem continuar impedindo os trabalhos do plenário enquanto a medida provisória do auxílio emergencial não for votada. A repórter Paula Bittar traz mais informações.
O plenário tem sessão marcada para esta terça-feira com a mesma pauta de duas semanas atrás e com as mesmas dificuldades, já que a oposição promete continuar obstruindo os trabalhos e ainda não há acordo para a instalação da comissão mista de orçamento, o que também pode interferir nas votações. São duas medidas provisórias pautadas. Uma delas dá crédito presumido para estimular bancos a emprestarem dinheiro a micro, pequenas e médias empresas que tiveram receita bruta de até 300 milhões de reais em 2019. A outra MP autoriza o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a prorrogar até 2023 27 contratos de pessoal por tempo determinado. Mas a oposição deve repetir as ações de duas semanas atrás, quando apresentou uma série de requerimentos com o objetivo de impedir todas as votações. A obstrução é para protestar contra a não inclusão na pauta de uma terceira medida provisória, a MP1000, que prorroga o auxílio emergencial por causa da pandemia até dezembro, mas na metade do valor, ou seja, R$ 300. A medida já está valendo, mas deputados e senadores apresentaram 262 emendas, várias delas com o objetivo de retomar os R$ 600 de auxílio e vem cobrando que a proposta seja pautada em plenário, para que essas emendas sejam votadas a tempo de, se o aumento no auxílio for aprovado, o pagamento chegar aos trabalhadores. Segundo a líder do PCdoB, deputada Perpétua Almeida, do Acre, a ideia é manter a obstrução enquanto a MP não for pautada.
Então, enquanto não se votar, não fizer a leitura e a votação da medida provisória 1000, porque nós queremos voltar o auxílio emergencial para os R$ 600, nós não aceitamos votar nada. A nossa obstrução é para forçar a votação da medida provisória 1000, porque o povo está sem trabalho. Ficar sem auxílio emergencial é pior ainda.
Vice-líder do governo, o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, afirma que o governo não pode aumentar o auxílio.
Nós temos que encarar a realidade do momento da nossa economia. Foi muito importante esse auxílio emergencial de 600, está sendo muito importante o de 300, mas nós temos que ter o mínimo de responsabilidade com as contas públicas. Então, nesse momento, nós devemos manter o pagamento de R$ 300 àqueles que realmente estão necessitados nesse momento de coronavírus.
Na última sessão da Câmara, a obstrução foi vitoriosa porque contou com os esforços não apenas da oposição, mas também de alguns partidos mais próximos ao governo, como PL, Solidariedade, PP e Republicanos, que bloquearam as votações por outro motivo, o adiamento da primeira reunião da Comissão Mista de Orçamento. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, cobrou a instalação da comissão.
A Câmara e o Brasil não podem ficar paralisados por conta da falta de acordo dos líderes partidários para a composição da Comissão Mista do Orçamento. Eu quero fazer aqui um apelo aos líderes para que cheguem a um acordo, resolvam esse problema, instalem a Comissão Mista do Orçamento e, com isso, possam retirar a obstrução da pauta da Câmara para que nós possamos votar os projetos que interessam ao país e que o país precisa para superar esse momento de crise em decorrência do coronavírus.
Se a obstrução for vencida, além das duas MPs previstas na pauta, também há um projeto de lei. É o texto do Poder Executivo que libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem, ou seja, aquela que é feita entre portos nacionais, sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negou a possibilidade de prorrogar o estado de calamidade pública, muito menos os efeitos do orçamento de guerra, que flexibilizou regras fiscais para combater a pandemia do coronavírus. A declaração foi dada neste fim de semana em encontro promovido pelo Grupo de Investimentos XP.
Maia teme que uma possível prorrogação do estado de calamidade, que vai até 31 de dezembro, prejudique a credibilidade do país para receber investimentos, resultando em um aumento da taxa de juros, no crescimento da dívida pública e numa recessão ainda mais profunda.
Pelo mesmo motivo, Rodrigo Maia também defendeu que as últimas parcelas do auxílio emergencial, prorrogado até dezembro, sejam mantidas em R$ 300.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União atualizou seu serviço de assinatura de conteúdo, que foi reorganizado para melhor distribuição temática. O cadastro é simples e pode ser feito rapidamente. Quem se inscrever receberá um e-mail diário com as publicações ou matérias mais recentes sobre os seus temas de maior interesse. São 8 opções para acompanhamento: atas das sessões, boletim de jurisprudência, boletim de pessoal, informativos de licitações e contratos, notícias, normativos, pautas das sessões e publicações institucionais. Em notícias e em publicações, também é possível selecionar os temas de maior interesse, como saúde, previdência social, transporte, educação e cultura. Mais informações em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.